Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas. A gente vai dar uma passeada hoje, falando sobre alguns reis lá em Israel e Judá. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse negócio de chamas. Eu creio que muitas vezes nós trabalhamos tanto para crescermos, ampliarmos, melhorarmos, amadurecermos em tantas áreas da nossa vida, e muitas vezes deixamos a desejar o mais importante, o fundamento, a base da nossa vida, que é o nosso relacionamento com o Senhor. E o tema da mensagem de hoje, dentro da sua revista IBB, também tem ali o esboço, é a chama no coração de um homem de Deus. Eu creio que todos nós precisamos acender essa chama, ou talvez alguns de nós reacender essa chama no Senhor. Olha o que diz 2 Crônicas 31, 21. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. De quem ele está falando aqui? Qual é a situação aqui? Antes de nós olharmos, eu gostaria de orar com você. Vamos fazer isso? Você pode ir onde você está, baixar sua cabeça e fechar os seus olhos? Senhor Jesus, eu te peço que tu possas abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, tirar, Senhor, qualquer escama deles, para que possamos hoje, ó Deus, ver a tua glória através da tua palavra. Senhor, quebra, ó Deus, refaz o nosso coração. Senhor, que hoje, ó Deus, o nosso coração duro possa ser quebrado. A nossa indiferença, ó Deus, o nosso ceticismo, Senhor, muitas vezes a nossa superficialidade. Ó Pai, quebra em nós. E nos refaz hoje, ó Deus, olhando para uma lição maravilhosa da tua palavra e do teu povo. Queremos realmente ser impactados por ela. Então, Senhor, que não haja investidas do inimigo no coração dos teus que aqui estão. Que tu possas, ó Deus, protegê-los. E que hoje pela manhã possamos sair daqui rendidos ao Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas 31, 21, fala de um tempo muito complicado na vida de Israel. Israel, ele caminhava numa direção muito turbulenta, muito complicada. Eles passavam por um período na vida deles que era dificílimo. E eu creio que dá para a gente se identificar com isso. Quando a gente começa a caminhar com o Senhor, ou quando a gente começa a se afastar do Senhor, nós começamos a enfrentar crises. Nós enfrentamos crises com o Senhor, mas sabemos quem nos carrega, sabemos quem está conosco. Difícil é como a situação de Israel, quando eles começavam a enfrentar as crises, as lutas, as dificuldades, sem o Senhor. E a situação de Israel não era uma situação boa. E talvez ao lermos esse texto, e nós vamos ler vários textos, não dá para ler o texto todo, porque ele é muito longo, o livro de Crônicas e o livro de Reis, eles contam toda essa história, e depois você pode ler e pesquisar, se debruçar sobre esse texto. Mas eu queria olhar para algumas particularidades da história de um homem e de uma nação. E olha só a nação de Israel, qual era a situação dela? Segundo as Crônicas, no capítulo 10, está aí no seu esboço, fala que Israel estava passando por uma divisão. Salomão era o rei, Salomão morreu, Roboão assumiu o comando e a coisa não ia bem para Roboão. Roboão, mais uma vez, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos, o conselho daqueles que tinham mais tempo de casa, aqueles que tinham mais sabedoria, e o Senhor fala que na multidão de conselhos há sabedoria, ele decide ignorar esses conselhos e decide aceitar o conselho daqueles que são mais novos, daqueles que não tinham a experiência, daqueles que não tinham um relacionamento chegado com o Senhor. E o povo pede para que sejam aliviados os impostos. E Roboão simplesmente, ao invés de aliviá-lo, aumenta ainda mais a carga sobre o povo. Essa foi a situação da divisão de Israel. Jeroboão, que já tinha sido separado para esse momento, estava lá no Egito. Ele tinha sido já no tempo de Salomão separado para esse momento aqui. Já havia profecia dizendo que ele assumiria o comando de 10 tribos. E ele se ausenta, vai para o Egito. Quando Salomão morre, Roboão assume, ele retorna, mandam chamá-lo, ele retorna e perante Roboão faz o apelo de que não cause um aumento nos impostos. Roboão, claro, não ouve, e há um racha em Israel. Judá e Benjamim fica sob o comando de Roboão, tornando-se o reino de Judá, cuja capital continua a ser Jerusalém. E aí logo depois, Jeroboão pega todas as outras tribos, as 10, e ele forma o reino de Israel, onde a capital inicial era Siquém, depois passa a ser Penuel, e depois, mais um tempinho depois, se torna Samaria. E Israel passa pela divisão. Se você olhar no mapa, eu creio que tem um mapa, você vê que a parte de cima, a parte de Israel, a parte de baixo, a parte de Judá, fica equilibrada essa divisão, mas existe uma animosidade entre eles. Roboão queria atacar Jeroboão, e o Senhor diz não, e ele retorna com os seus exércitos. Há todo um problema entre eles, mas o problema maior não estava sendo visto. Era que o povo estava vivendo uma vida destruída, uma vida dividida. Acabaram de ser separados, daí começaram, ou seja, continuaram a viver longe do Senhor. E o que é que acontece por estarem vivendo longe do Senhor? Segundo as Crônicas 28:5, fala que Israel é atacada e tomada pela Síria. Olha o que diz a palavra do Senhor: por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-os nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre seu povo e os levaram para Damasco. Então nós temos o primeiro reino caindo. Por quê? Por causa do seu pecado, por causa da sua separação de Deus, porque o coração tinha endurecido, porque andavam na superficialidade. Judá, não tão diferente como Israel, é atacada pelos edomitas e idumeus, que eram os descendentes de Esaú. Lá em 2 Crônicas 28, 17, fala que os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros, e Judá também cai, por causa do seu pecado. Uma nação dividida, queridos, uma nação destruída, mas não só isso, uma nação perdida em idolatria, adultério espiritual. Segundo as Crônicas 28, você pode abrir nesse texto? Esse eu queria que vocês lessem comigo. Segundo as Crônicas 28, dos versículos de 2 a 4. Você abriu? Se tiver alguém perto de você sem Bíblia, ajuda essa pessoa. Compartilha com ela. E fala assim: ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar a Baalins. Falando do rei Acais. Ele no versículo 3 diz: queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Olha só o que que Acaz estava fazendo, olha o que Israel estava vivendo. Adianta um pouquinho para o versículo 22. E olha só, mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acaz juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá, trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Quantas vezes, queridos, no nosso dia a dia, quando passamos por dificuldades, por causa dos nossos próprios pecados, nós buscamos nos alinhar. Buscamos parcerias com o mundo e não com o Senhor. Nós muitas vezes preferimos, ao invés de pedir perdão, confessar, mudar de vida, a gente prefere fazer negócios. A gente prefere fazer pactos com o mundo ao invés de Deus. Era isso que Israel estava vivendo. Divisão, destruição, idolatria. Ao olhar para esse texto, eu estava lá em João Pessoa preparando essa mensagem e pensando: Senhor, o que é que o Senhor precisa fazer no nosso coração para que nós mudemos? E aí o Juben Chamas veio a calhar. O Senhor precisa reacender a minha paixão por Ele. O Senhor precisa queimar meu coração de novo por Ele. O Senhor precisa agitar, o Senhor precisa quebrar, o Senhor precisa tirar as escamas, o Senhor precisa me chacoalhar de um jeito tal que vão ouvir lá no Japão o que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus está operando em nós. E foi isso que um rei chamado Ezequias fez. E este era o homem que eu queria compartilhar com você, porque deixa para a gente um momento preciosíssimo na palavra do Senhor. Quando a nação estava dividida, destruída e perdida em idolatria, o que muitos de nós estamos vivendo hoje, a divisão do nosso coração, você já parou para pensar? Estava conversando com um jovem que disse assim: pastor, às vezes me dá uma saudade tão grande da minha vida antiga. Que caca, né, ouvir um negócio desse? Mas aí você pergunta assim: e eu, será que não tive? Também em algum momento? O povo queria voltar para o Egito, lembra? Lá no Egito nós temos isso, isso e isso. Não lembravam que eram escravos. Não lembravam de todo o jugo que o egípcio colocava sobre eles. A pergunta é: você quer voltar para o tempo antigo? Você quer apostatar? Você quer abrir mão daquilo que o Senhor fez por você? Da sua vida com o Senhor, aquela que traz esperança, mudança, que traz aconchego, direção, cuidado? Irmãos, muitos de nós estamos divididos. Até estamos aqui hoje de manhã na igreja, mas com um coração borsal, com um coração que é soberano, acima de tudo, não está nem aí para Deus. Um coração que é pautado no orgulho, na vaidade. Um coração que prefere só ver os erros, só criticar, só causar divisão. O Senhor nos chama, não para vivermos dessa forma, o Senhor nos chama para vivermos de uma outra forma, de uma forma onde possamos glorificar a Deus com tudo aquilo que somos, sem divisões no nosso coração, sem servirmos a Deus e a Baal, ou a Deus e a Mamon, ou a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e qualquer outra coisa. E você pode preencher o espaçozinho da outra coisa, porque para cada um de nós talvez seja diferente. Mas nós lutamos para não servirmos ao Senhor, e temos essa luta em nós, e Gálatas já falava sobre isso. Paulo fala que há uma luta entre o nosso espírito e a carne, e meu irmão, se não alimentarmos o nosso espírito, adivinha, a nossa carne toma conta, não precisa alimentá-la. Vivemos numa gravidade espiritual. Ao não investir espiritualmente em nós mesmos, nós estamos em contínua queda. Não precisa alimentar a carne, nós já temos algo chamado natureza pecaminosa em nós, que veio lá de Adão, que foi transferida a todos os homens, e por isso nós somos pecadores. Não porque pecamos, mas porque temos a natureza pecaminosa em nós, e por causa disso temos a tendência à queda, se não formos sustentados, fundamentados na palavra do Senhor e no relacionamento com Ele. Mas o que eu acho fera é que Israel não ficou ali naquilo. Sabe, ela não ficou vivendo na divisão, ela não ficou vivendo naquele momento de destruição. Talvez alguns de vocês estejam coletando a destruição na vida de vocês. Famílias divididas. Quando terminou a convenção em João Pessoa, eu tive a oportunidade de dar um pulo na casa de um tio e de uma tia que eu não os via fazia 17 anos. E tive a oportunidade de chegar lá, eles eram envolvidos com o espiritismo e com a maçonaria, e eu tive a oportunidade de sentar com eles e dar um abraço e conversar, gastar um tempo lá e compartilhar da palavra do Senhor com eles. Hoje estavam colhendo vidas destruídas porque ouviram do Evangelho e rejeitaram o Evangelho. Vidas destruídas, filhos, meus primos no caso, passando por situações deprimentes, estarrecedoras, colhendo por causa da divisão no coração, por causa da destruição, que, como Samuel bem falou, ele vem para matar, roubar e destruir. Satanás vem para isso, e não se engane, ele tem milhares de anos de experiência tentando o homem. Ele sabe onde apertar em você para você chiar, ele sabe apertar em você para você cair, ele sabe apertar em você para você abrir e dar lugar a ele. Não pense que não. Satanás está agora, neste momento aqui, só procurando por alguns de nós. Às vezes não temos ideia da batalha espiritual que está ao nosso redor. E temos que estar ligados nisso. Ezequias, ele volta com Israel, com a nação, a ter novamente um relacionamento com o Senhor. Surge na história de perdição de Israel alguém que tinha um coração queimando por Deus. Era Ezequias. O pai tinha sido um traste. Não valia nada. Um rei, né, poderia passar sem ele. Mas Acaz, ele surge no momento de necessidade. E talvez você esteja aqui hoje, e esse momento surgiu num momento de necessidade na tua vida, porque Deus sabia o que você precisava ouvir hoje pela manhã. E Deus te trouxe aqui neste lugar. E olha só, queridos, segundo as Crônicas 29, vira mais umas páginas aí. Eu queria ler esse texto, apesar dele ser longo, tenham paciência. Esdras leu o livro todo, então eu só vou ler uma parte. Mas olha só, segundo as Crônicas 29, a partir do 3. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele não perdeu tempo. Ele não procrastinou. Não tem isso na Bíblia não, estou falando. Ele não procrastinou. Ele já, ó, de imediato tomou algumas decisões em relação à sua vida e à vida do povo. Convocou os sacerdotes, versículo 4, e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Que palavra fera do Ezequias. Meu irmão, se ele não moveu o teu coração, eu não sei onde é que você está, porque o meu eu já li 10 vezes, mas moveu de novo. Sabe, ele conclama o povo, ele convoca o povo a essa mudança de vida. Ele reabre o templo que estava fechado, abandonado, destruído, com os utensílios em tudo que era lugar. Ele reabre o templo. Ele diz: olha, está na hora, queridos, de abrirmos novamente o nosso coração ao Senhor. Aleluia, olha a palavra dele. Tanto tempo fechado, queridos, não interessa o porquê fechou. O que interessa é que vai abrir. Isso é que interessa para o Senhor. Não interessa o que você fez, não interessa as decisões erradas, não interessa aquilo que você viveu. Deus, ele quer hoje abrir o teu coração, se você deixar. Hoje ele quer novamente ter um relacionamento contigo, mas tudo parte do princípio de que você abrirá o seu coração para o Senhor. Porque não adianta estar aí sentado que Deus não chega com a perna na parede, na porta e abre tudo, escancara e arromba. Não! Deus, ele pede para entrar. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele te ama, independente do que você tenha feito ou deixado de fazer. Mas ele não para por aí. Olha o versículo 20. Cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza do santuário de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Olha que fera. Ele reconhece a situação. Ele manda reabrir o templo, limpá-lo. E sabe o que ele faz? Ele oferta ao Senhor. Esse é um momento, queridos, de oferta. Sabe qual é o momento? De arrependimento e confissão. Restabelecer um novo relacionamento com o Senhor, ele requer perdão, requer confissão. Que fera, foi isso que ele fez. Ele chegou ali e disse: olha, vamos para lá que nós temos que oferecer já um sacrifício para limpar essa galera que estava tudo imundinho. Mas imundinho, cheio de pecado. E precisavam ser limpos pelo Senhor. E ele oferta ao Senhor, porque o povo precisava. Queridos, se você abre o seu coração, Deus está pronto a te receber. Mas Deus não é bobo, não. Muitos de nós pensamos que Ele é. E a gente brinca com Deus. E a palavra do Senhor diz assim: ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Está lascado. É uma má notícia para você. Você está lascado se você cair na mão do Deus vivo. Mas deixa eu dizer um negócio. O Senhor te chama não só para abrir o templo, mas Ele te chama para você confessar o seu pecado, do Senhor receber o perdão, e aí sim celebrar com alegria. Porque olha o que diz em 2 Crônicas 30, vira mais uma página, a partir do versículo 1, ele relembra a libertação do Egito, ele traz alegria novamente ao coração do povo. Ele diz assim: Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. O rei e seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados, e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa, tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Queridos, celebrar a nova vida e salvação com o Senhor e com os irmãos. É isso que Ele quer de cada um de nós. Quando nós abrimos o nosso coração, limpamos o templo do Senhor, que somos nós, porque Ele não habita mais em templos, Ele habita no povo, Ele habita na carne, Ele habita no coração daquele que tem o Senhor como Salvador. Quando nós abrimos o coração, quando nós confessamos os nossos pecados, sabe o que é que acontece? Celebração. Vir para a igreja não é um peso, mesmo de preto numa manhã como essa. Devia ter usado outra roupa, mas enfim, mesmo quente, não é um peso a gente vir para cá, sabe? Mesmo quando a gente está com problema com A, B ou C, não é problema a gente vir para cá. Por quê? Porque a gente vem por causa do Senhor. Eu não venho por causa do pastor André, graças a Deus. Eu não venho por causa do pastor A, B ou C, eu não venho por causa da banda A, B ou C, eu não venho por causa do fulano Beltrano. Eu venho porque Deus nos conclama a reunirmos o corpo dele para adorá-lo. Isso é ser igreja. Não existe igreja sozinho, capite? Não existe, é antibíblico, é pecado. O Senhor nos chama para o corpo, e só no corpo podemos viver o verdadeiro evangelho do Senhor. Muitos vivem uma vida de enganação, pensando que dá para ser igreja sozinho. O sinônimo já leva a um entendimento que igreja é um corpo, são muitos, não um caboclo só. Ah não, eu estou bem com Deus. Está bem porcaria nenhuma, está mal com Deus. Por quê? Porque você não vive uma vida com a igreja. E é isso que Deus faz. Ele faz com que o povo celebre ao Senhor, celebre a salvação. Quando eles lembram da saída do Egito, eles lembram de como Deus operou um milagre naquela saída. Eles lembram das pestes, eles lembram de Faraó, eles lembram dos milagres. Eles dizem: ah, existe um Deus, e é o meu Deus, e Ele me ama. E não importa o que eu fiz antes, Ele está aqui de braços abertos me esperando, assim como está te esperando hoje. Isso é o que Deus faz. E com isso Ele acende a chama no coração do povo. E talvez essa seja a chama que você, que eu, que nós precisamos. Porque muitas vezes, queridos, nós somos tão superficiais, não é verdade? Muitas vezes nós somos, enfim, você sabe o que é que nós somos. Mas aí sabe o que é que acontece? Quando a gente faz isso, aí a gente começa a ofertar ao Senhor. E quando a gente pensa em oferta, a gente pensa em dinheiro, né? Mas não é só dinheiro, não. Quando Deus move e a chama é novamente acesa, nós não podemos ficar parados e nos tornarmos simplesmente consumidores de cultos e igrejas. Já viu o sanguessuga? Já viu o sanguessuga espiritual? Pois é. O pastor Silvado pediria para você perguntar à pessoa do lado se ela é um sanguessuga espiritual. Mas eu não vou perguntar. Você é um sanguessuga espiritual? Você vem, senta na cadeira e só... E aí depois chega lá, irmão, que mensagem horrível. Irmão, a irmã estava tão desafinada, a banda uma porcaria. E viu como tinha pouca gente na igreja? E um calor, tá louco. Já viu gente assim? Mas eles simplesmente ofertaram. Devemos nos envolver e servir ao Senhor com tudo que temos e somos. Vira uma página, por favor. Eu sei que a gente está lendo a Bíblia, mas é uma bênção, né, quando a gente lê a Bíblia. Abre lá a página agora, vira uma página, 2 Crônicas 31, 3 a 6. Eles ofertaram, meus queridos, de tudo o que eles tinham. Olha só, o rei contribuía com seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Olha que fera. Queridos, quando Deus move... Deus move, e move tudo. Por isso que não tem como o caboclinho chegar para vocês e dizer assim, ah, eu estou fera com o Senhor, e o cara não entrega um dízimo, está nada. Eu estou fera com o Senhor, mas os caras não servem na igreja, está nada. Não está. Porque é consequência natural de quem se relaciona com o Senhor. Lá em casa, a gente não para. Pode estar ruim, pode estar bom, pode o dinheiro dar ou não dar, a primeira coisa que sai é o dízimo. E aí se entrar no cheque especial, a culpa é minha, não é do Senhor. Por isso que sai primeiro aquilo que é do Senhor. Tudo é dele. Mas aquilo eu tenho que, com obrigação, devolver ao Senhor com alegria. Aquele não disse, olha, se você tiver afim, entregue. Não. Ele ordenou que fosse entregue. Interessante como nosso coração tem mudado tanto, né? E a gente tem vivido o evangelho do que se faz bem, se é legal, se não tem problema, eu vou. Ah, se o campo missionário não tiver problema, é porque o Senhor está confirmando. Que nada, meu irmão. Vai ter problema em qualquer lugar. Você já viveu em algum lugar onde não tem problema? Tem problema em qualquer lugar. Agora, Deus, quando nos dá paz no coração, meu irmão, não interessa o tamanho do problema, a gente sabe que está no lugar certo. A gente sabe que está fazendo a coisa certa. E olha só, eles não só ofertaram de tudo que tinham, eles ofertaram em abundância. Olha o versículo 10. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu, desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Olha que bênção! Nós tivemos, no início do ano, já as primeiras audições para o Ministério de Louvor e Adoração da Juventude. E eu vou dizer, Deus está abençoando, porque tem muita gente querendo servir. Eu tenho jovens que estão esperando células multiplicarem para se tornarem líderes de célula. Sabe aquela história de ser líder é um fardo? Isso é para quem não está bem com Deus. Ser líder é privilégio. Deus podia fazer sem você, então se Ele te dá a oportunidade de ser, é porque é um privilégio para você servir junto com o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele chama você para isso. Sabe, que bênção, havia em abundância, e quando a gente começa a trabalhar na obra do Senhor, sabe o que aí acontece? Há em abundância, existe em abundância, pessoas não sofrem, pessoas não ficam, por quê? Porque pessoas cuidam de pessoas, por quê? Porque há em abundância, que bênção, mas não só esta era uma característica daqueles que tinham o coração em chamas pelo Senhor, mas o trabalho ele era feito de todo o coração. Olha os versículos 20 e 21 de 2 Crônicas 31, Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. E por isso prosperou. Ezequias fez com compromisso e com excelência. Compromisso e excelência. Não há diferença, queridos, de quem faz sendo remunerado por isso, ou de quem faz sendo voluntário. O nosso compromisso tem que ser o mesmo. A nossa paixão tem que ser a mesma. E é isso que Deus te chama. Havia planejamento, não era uma coisa largada. Olha 2 Crônicas 32. Olha lá. Perdoe, viu, irmão? Se eu estou lendo muito a Bíblia para você, me perdoe, tá? 2 Crônicas 32, de 2 a 5, diz assim: quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, porque, olha, Ezequias fez tudo aquilo que era correto diante dos olhos do Senhor, mas sabe o que aconteceu? Vieram problemas. Olha que impressionante, trabalhando para o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, e os problemas vieram. E ele disse assim, ele consultou os oficiais no versículo 3 e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar os reis da Assíria? Por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e escudos. Ou seja, uma geração que é comprometida com Deus, que está com o coração em chamas, queridos, há planejamento. Há envolvimento no planejamento. E não só isso. No versículo 6, ele diz assim, ó: nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, aleluia, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Você ganha confiança hoje para servir ao Senhor, rei dos reis. Você hoje toma a decisão de fazer com compromisso, qualidade, com excelência, com planejamento, aquilo que você faz para o Senhor. Você hoje toma um gás novo e diz assim: Senhor, eu estava desanimado, mas acaba com isso. Comigo está o Deus de Israel. Comigo está o Senhor. E sabe o que é que acontece? Prosperidade. Eu não estou falando de prosperidade, teologia da prosperidade. Essa daí joga fora, que é do demônio esse negócio. O que eu estou falando aqui é que prosperidade, Deus, ele abençoa. E a gente cresce no nosso relacionamento com ele, a gente prospera. A gente prospera no nosso relacionamento com a nossa família, a gente prospera. A gente prospera no nosso relacionamento com a igreja, a gente prospera. A gente prospera financeiramente, também faz parte. Não é barganha com Deus. É que Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Olha o que diz, 2 Crônicas 32, 30. A segunda partezinha ali. Ele foi bem sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Você está numa direção atribulada? Está turbulento o momento no qual você está vivendo? A gente passa mal, né? Eu estava retornando para cá e peguei um voo pinga-pinga. Eu nunca tinha para poder chegar aqui na hora. Saiu de Recife, foi para Salvador, e de Salvador para Congonhas, meus queridos, quando chegou perto de Congonhas, mas tinha uma turbulência horrível. Não sei se era o avião, se era o piloto ou se era realmente turbulência, mas era horrível. Aquele negócio balançava, ia para cima, ia para baixo, ia para tudo que é canto. Eu vi uma pessoazinha assim do meu lado direito já pegando o saquinho ali, né, aquele saquinho próprio, e ficou com ele na mão. E eu só olhei, estava no corredor, eu já fiz assim, né? Pelo menos pegaria só nas costas. Mas às vezes a turbulência na nossa vida nos faz passar mal, nos faz perder a esperança, nos faz céticos, nos faz críticos de carteirinha, nos faz sugadores, sanguessugas espirituais, nos faz consumidores do evangelho, da igreja e nada mais. Querido, eu estou aqui hoje de manhã para te animar e dizer: não tem só isso na igreja do Senhor, não. Quando a gente se relaciona com Deus, meu irmão, a gente vai muito mais além. Por isso que ele fala, Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo aquilo, conforme o poder do Senhor que opera em nós. Conforme o poder do Senhor que opera em nós. A gente sempre lembra da primeira parte, mas a gente esquece o conforme o Senhor opera em nós. Você está disposto a abrir o seu coração hoje para o Senhor? A servi-lo? Está cansado? Você é líder de célula, está cansado? Ano 2014 está assim, ai Senhor, eu vou passar minha célula para qualquer um, não aguento mais. Eu já senti isso. Quantas vezes? Ah, eu não quero mais não. Essa sexta eu não quero ir para o médico. Você acha que eu não tenho não? É isso aí, meu filho. Tem dia que é só a graça do Senhor que me levanta. Tem dia que é só a graça do Senhor que me levanta e que me move para fazer algumas coisas pelo Senhor. Eu leio a Bíblia, não é porque todo dia eu estou afim de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia porque eu sei que é o melhor para a minha vida. Porque tem dia que eu não estou afim de ler a Bíblia. Tem dia que eu não estou afim de falar com Deus. Assim como você, às vezes, não está afim de falar com teu marido, com tua esposa, com teu filho, com teu amigo. Mas sabe o que é que acontece? É nesse momento onde Deus restaura, onde Deus refaz, onde Deus fala, onde Deus move. Você está dividido? Talvez a tua família, teus relacionamentos, teus propósitos estão divididos. Você quer servir a Deus, mas quer servir a Mamom, a Baal, a Satanás, ao mundo. Talvez sua vida esteja destruída, ou a sua família, vícios, talvez a tua língua. Você já viu aquela pessoa que precisa de um caixão para a língua e outro para o corpo? Irmão, coloca o caixão da língua, manda embora. Tão pequeno, mas Tiago fala, causa uma destruição tremenda. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Será que a tua vida de santidade tem sido jogada no lixo e impurezas têm entrado? Será que tem sido uma vida de idolatria? Status, posição, não, eu tenho que crescer no meu trabalho, é dinheiro, é orgulho. Eu queria, queridos, compartilhar com vocês uma passagem da palavra do Senhor, maravilhosa. Vai aparecer no telão. Deus, Ele te chama. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei repouso, lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jairo, vem cá, Jairo. Eu queria compartilhar com você algo. E depois eu queria desafiar você. Às vezes nós estamos envolvidos na igreja de uma forma tão, eu diria assim, aos olhos humanos, abençoadora. Estou lá de manhã, de tarde, de noite. É pior que pastor. E aí, vou pedir ao Samuel para segurar o microfone aqui para mim. Coloca aqui até a metade. Aí, queridos, a gente faz assim, ó. A nossa vida é que nem esse copo. E aí a gente pega, num momento atrás, a gente coloca Deus no copo. A gente coloca Deus na nossa vida. Sabe? Deus está lá. Bênção, né? Deus está lá, Deus está fazendo, né? Deus está movendo. E aleluia por isso. E aí a gente começa a se envolver. E aí a gente começa. Ah, não, eu vou para o Juba. Eu estou indo no MED, sou conselheiro lá do MED. Ah, não, eu sou líder de célula. Não, eu sou líder em treinamento. Não, eu ajudo no louvor. Não, cara, eu sou pastor da igreja. Ah, não, olha, eu sou supervisor. Não, eu ajudo lá no Ministério Infantil, porque o Ministério Infantil é uma bênção. Ah, não, eu sou ali da recepção. Eu ajudo na introdução do culto, abençoo ali. Ah, não, eu tô lá no MIC Jovem, estou lá no MIC Master. Eu estou lá em tudo que é lugar da igreja fazendo o trabalho do Senhor. E chega um momento na nossa vida que o que é que acontece, gente? Ó. Acabou. A gente começa a ministrar, a gente começa a apresentar, a gente começa a viver com vidas secas, com vidas que já não estão valendo mais nada para aquilo que é o propósito maior do Senhor para cada um de nós. E a gente começa o quê? A se dividir, a se destruir e a viver em idolatria. Ezequias te chama, sabe para quê? Ezequias te chama para isso, ó. Para que você todo dia com o Senhor, acendendo o teu coração, pode dar, mano. Acendendo o teu coração, acendendo essa chama, tendo um relacionamento com Ele, você ministre. E você ministre, vai enchendo. E aí o Senhor vai enchendo o teu coração. E vai lá, e vai lá. Vai lá, olha, pode dar, olha só. E aí, ó, a gente ministra em qualquer lugar, em qualquer área. Eu não vou nem mencionar porque são tantas. Eu estou lá no estacionamento, eu estou em qualquer lugar. E a gente ministra do quê? Do transbordar de Deus em nossas vidas. Aí, ó, não tem fim. Não tem fundo o copo. A vida não para por aí. Porque Deus tem muito mais. Eu não sei se hoje você chegou no fundo do copo. Não sei se hoje você está ministrando de uma sequidão, de um deserto. Mas Deus te chama hoje para renovar esse compromisso com Ele. Essa é uma mensagem para você que é membro desta igreja, ou membro de qualquer outra igreja do Senhor. Mas essa mensagem é também para você que está aqui visitando e não conhece o Senhor Jesus como teu Salvador pessoal. A palavra do Senhor diz que Deus nos amou de forma maravilhosa, de tal maneira incomparável, que enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele, no Filho dele, crê, colocar a sua confiança, não morra mais, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna começa aqui, começa agora. E este é o convite que nós fazemos para você hoje, de conhecer a Jesus como teu Salvador pessoal. Ou se você já conhece, meu irmão, vamos ter um 2014 diferente. A gente já está em fevereiro. Hora de dar uma chacoalhada, acender a chama e caminhar. Eu amaria que você hoje respondesse ao Senhor. Não a mim, ao Senhor. Porque Deus te chama. Vinde a mim, todos vós, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, suave e leve. Que maravilha! Suave e leve. Queria convidar você a se colocar de pé, a gente vai orar. Você pode fazer isso, por favor? Você pode baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos? Você pode agora falar com o Senhor? Essa é uma decisão entre você e Deus, meu irmão, e nós queremos ajudá-lo. Nós queremos ajudá-lo. Se Deus está falando ao teu coração, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de interceder por você. Se você é membro desta igreja, meu querido, e o teu coração está frio, está fraco, está superficial, irmão, vem acender esse momento aqui com a gente. Chega aqui na frente e diz assim: pastor, ora por mim, que eu preciso dessa chama novamente em meu coração. Jesus te espera, Jesus te ama, Deus te chama. Ó Pai, estamos na tua presença, Senhor, clamando para que o coração dos teus filhos estejam abertos, quebrantados. Senhor, que hoje não haja orgulho nem vaidade, mas que haja, Senhor, o simples fato de que Deus nos chama, assim como nós estamos, para nos restaurar, para acender aquela chama em nosso coração. Por isso, Jesus, não nos deixa aqui a timidez. Não nos deixa que o receio, que o medo, o que A, B ou C vão falar, nos impeça de chegarmos ao Senhor hoje e dizermos: estou aqui, ó Pai, confesso a minha iniquidade, confesso a minha limitação, confesso às vezes que eu quis fazer do meu jeito, da minha forma, e hoje eu me consagro ao Senhor. Ó Jesus, ajuda aqueles que precisam chegar aqui e dizer: Senhor Jesus, salva-me. Eu creio no Senhor Jesus, por isso escreve meu nome no livro da vida. Oh Jesus, ajuda-nos para que hoje isso seja uma realidade, porque Ele nos chama. Aquele que está cansado, aquele que já não aguenta mais, aquele que está frio, decepcionado, aquele que está em crise, Deus chama. Ele quer o teu fardo, meu querido. Com as cabeças baixas, eu queria convidar você, a quem Deus falou hoje pela manhã, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para a gente orar juntos. Esse é um momento de igreja. Aleluia. Pode vir, meu irmão. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, se colocar de joelhos aqui na frente. Pode vir. E dizer assim: Jesus, reacenda em meu coração a chama. Talvez você precise vir aqui, meu irmão, para entregar a sua vida a Jesus. Venha. Os nossos conselheiros vão orar por você, vão ajudar você. Quebra qualquer barreira que agora haja no teu coração, querido. Somos um, somos corpo. Aleluia, Jesus. Diga para o Senhor: derrama em mim, Jesus, amor. Derrama em mim, Senhor, paixão. Reacenda em mim, Senhor, aquilo que eu preciso. Deus falou teu coração, sai do seu lugar, meu querido. Nós vamos começar a cantar. Enquanto nós estamos ministrando ao coração das pessoas que aqui estão, enquanto eles estão orando, eu queria que, se Deus ainda fala ao teu coração, não tenha vergonha, não tenha pressa, não tenha medo, não seja tímido. A gente quer você aqui. Sai do seu lugar.
As águas que vêm.
Aleluia, Jesus.
Do meu trono de amor.
Sai do seu lugar e vem aqui.
Do meu trono de amor. Vinde viver na alegria que vem do meu trono de amor, do meu trono de amor.
Se você, meu querido, está aí com o coração dolorido, eu quero te convidar, sai do seu lugar, vem aqui, vem orar, venha fazer um novo pacto com o Senhor. Tem alguém que é da sua célula que está aqui na frente? Eu queria convidar você a vir aqui orar por alguém que está na sua célula e está aqui. Vem cá, ele precisa desse momento de oração, ele precisa desse momento de intercessão. Tem alguém da tua célula aqui? Vem cá interceder. Aleluia, Jesus. Pode sair do seu lugar, meu querido. Vem cá. Descanso no Senhor, aleluia.
Em todas as feridas sararei. Um novo nome, nova vida vos darei. E vos mostrarei o meu amor.
Pode interceder por esses que estão aqui na frente. Vamos orar. Vamos orar. Jesus falou ao teu coração. Tem pecado a ser confessado, meu irmão? Confessa agora. Confessa agora. Satanás, ele está aí do teu lado, dizendo assim: nada, deixa isso para amanhã, deixa isso para depois, não tem problema. Deus te chama. Vamos orar. Senhor Jesus, chegamos na tua presença mais uma vez, com corações quebrantados, ó Pai. Tu nos conheces, Senhor, mais do que ninguém. Tu sabes aquilo que vivemos, aquilo que fazemos. Conheces o nosso pecado, ó Deus, mais do que ninguém. Tu conheces, ó Deus, os momentos que vivemos divididos, ó Deus, destruídos, Senhor, vivendo, ó Deus, para todos e para tudo, menos para o Senhor. Por isso, ó Pai, queremos aqui na Tua presença hoje, clamar, reabre o templo, ó Pai, reabre o nosso coração, nos dá paixão, amor pelo Senhor mais uma vez, reacende a chama, Jesus, que um dia existiu em nós. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que pertence ao maligno, à carne, a este mundo, mas nos dá um espírito renovado, um espírito inabalável, firme no Senhor. Ó Pai, as vidas que estão destruídas, ó Senhor, tem misericórdia, alivia, ó Pai, no nome de Jesus, as consequências do nosso pecado. Ó Pai, tem misericórdia de nós, porque nós sofremos, e queremos pedir, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia. Ó Deus, fortalece-nos, se temos que arcar com as consequências dos nossos pecados, fortalece-nos, ó Deus, nos dá forças no Senhor, para com cabeça erguida, perdoado pelo Senhor, dizer: eu quero sim corrigir, eu quero fazer aquilo que é certo, eu quero reparar o meu dano. Ó Jesus, se existe serviço ao inimigo, que hoje seja quebrado em nome de Jesus, e que o inimigo não tenha mais poder sobre nenhuma dessas vidas, mas que cadeias sejam quebradas, e que estes sejam do Senhor, e totalmente do Senhor. Ó Jesus, entregamos cada um destes nas Tuas mãos, consagramos ao louvor, à glória do nosso Deus. Toma o jugo de cada um deles, ó Pai, e dá a eles o Teu, que é suave e leve, e carrega-os, Senhor, onde eles não puderem mais andar, e que a nossa igreja seja uma igreja em chamas, pelo Senhor Jesus, não só os nossos pré-adolescentes, ó Pai, mas toda a igreja em chamas por Jesus. Nós oramos no nome precioso, nome acima de todo o nome, o nome de Jesus. Amém.